Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alphaville S.A. para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2022. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet, através do site www.ri.alphaville.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência, por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Alphaville S.A., bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Primeiramente, o Sr. Klaus Monteiro, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. E, em seguida, o Sr. Guilherme Puppi, CFO, apresentará os resultados financeiros. Por favor, Sr. Klaus, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Eu sou o Klaus Monteiro, diretor-presidente da Alphaville S.A. Aqui comigo o Guilherme Puppi, diretor financeiro e RI da companhia. Primeiramente, agradeço a participação de todos nessa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Alphaville S.A. Antes de entrar na apresentação, gostaria de destacar alguns pontos do primeiro trimestre. Primeiro deles, em relação aos lançamentos programados para esse primeiro trimestre, que devido a atrasos no processo de aprovação e registro por parte dos órgãos envolvidos, esses lançamentos foram postergados. Essa postergação não significa a perda do projeto a ser lançado, tampouco a modificação da demanda do mercado local. Elas ocorrem basicamente pela complexidade e atrasos no processo de licenciamento vindo principalmente dos órgãos envolvidos. Como evento subsequente, a Alphaville lançou agora no dia 12 de maio o Alphaville Dom Pedro Zero, na cidade de Campinas, um VGV na ordem de R$300 milhões e com grande sucesso de vendas, mais de 80% dos lotes vendidos no dia do lançamento. Mais à frente passo mais alguns detalhes desse projeto. Acho que o segundo destaque vai em relação à performance dos projetos lançados a partir de 2019, no novo modelo de negócio adotado na companhia, que continua a apresentar alta velocidade de vendas, margens consistentes e com maior representatividade nos resultados da companhia. No entanto, os resultados dos projetos lançados anterior a 2018 continuam afetando negativamente nosso resultado, porém em uma escala menor à medida que a companhia vem depurando esse legado. Entrando na apresentação, na página 3, trazemos aqui alguns destaques operacionais, né? Primeiro, a companhia somou R$122 milhões em vendas no primeiro trimestre, que representam R$85 milhões, né, no percentual Alphaville, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Os projetos lançados no ano de 2021 fecharam com 77% de vendas acumulada. O land bank da companhia no percentual Alphaville somou 19,4 bilhões de potencial de lançamento. E aqui, como eu falei anteriormente, o destaque do lançamento do Alphaville Dom Pedro Zero, com um VGV de cerca de R$300 milhões, e mais à frente dou alguns detalhes. Do lado financeiro, o destaque vai para o aumento da representatividade dos projetos lançados nesse novo modelo, fechando com um receitamento de R$49 milhões e margem bruta de 43%. Mais à frente, o Puppi trará alguns detalhes a mais. Passando para a página 5, entramos aqui nos destaques de vendas e estoques. No primeiro trimestre desse ano, a companhia vendeu R$122 milhões, que representam R$85 milhões no percentual Alphaville, com uma VCO de 24%. Do lado do estoque, a gente observa uma redução forte do estoque ano contra ano, sendo uma redução de 29% no estoque do legado, saindo de 641 lotes em março de 2021 para 452 lotes em estoque em março de 2022, fechando o primeiro trimestre desse ano com um pouco mais de 1.100 lotes em estoque na companhia. Acho que vale destacar também que uma alta velocidade de vendas na revenda dos lotes destratados nesse primeiro trimestre, onde foram revendidos 68% dos lotes destratados dentro desse período. Passando para a página 6, trazemos aqui o destaque do lançamento do Alphaville Dom Pedro Zero, lançamento realizado na cidade de Campinas. Como dito anteriormente, esse empreendimento foi lançado no dia 12 de maio. É um empreendimento que está localizado numa região nobre de Campinas, bem próximo ao Shopping Galeria. Empreendimento com total, um VGV total de R$299 milhões, no percentual Alphaville corresponde a R$167 milhões, sendo 373 lotes. Um empreendimento com muita qualidade, uma localização excelente e que resultou numa alta velocidade de vendas, tendo a companhia vendido 85% desse projeto logo aí nos primeiros dias do lançamento, reforçando aí a qualidade da marca Alphaville na região de Campinas. Passando para a próxima página, eu passo a palavra ao Guilherme Pupi, que irá detalhar os resultados financeiros da companhia.
Obrigado, Klaus. Bom dia a todos. No slide 8, recapitulamos o que já mostramos sobre a reorganização societária que divulgamos no último trimestre. Lembramos que concentramos na Alphaville Desenvolvimento Imobiliário os empreendimentos lançados a partir de 2019 e dentro do novo modelo de negócio da companhia. E à direita do slide, lembramos também os pilares desse novo modelo de negócio. No próximo slide, à esquerda, mostramos a receita de exercícios futuros dos projetos 2019+, a receita REF, que está em R$ 635 milhões e deve ser realizada nos próximos anos conforme a velocidade de andamento das obras desses projetos. À direita, mostramos o potencial de receita desses mesmos projetos, que considera não somente a receita REF de 635 milhões, mas também o estoque de 149 milhões que deve ser vendido nos próximos anos, totalizando 784 milhões. Com isso, encerramos aqui o capítulo sobre a subholding dos projetos 2019+, que é Alphaville Desenvolvimento Imobiliário, e falaremos agora da visão consolidada da companhia. No próximo slide, à esquerda, reportamos a evolução da receita líquida, que passou de 63 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 27 milhões no primeiro trimestre de 2022, devido à reversão de 21 milhões de receita proveniente dos projetos do legado. À direita, vemos o consequente impacto no lucro bruto, que fechou o trimestre em 1 milhão. Ressaltamos que a redução do receitamento deu-se nos projetos do legado e está relacionada a distratos. Quando distratamos, contabilizamos toda a reversão da receita no momento do distrato, mas a contabilização da revenda ocorre no tempo. Neste trimestre, revendemos 68% desses distratos dentro do mesmo trimestre, né? E quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente revendeu 85% dos distratos feitos no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, não capturamos ainda o total potencial de receita dessa nova venda. Para referência, temos 160 milhões de estoque dos projetos do legado disponíveis para venda. No próximo slide, vamos falar das despesas do trimestre. À esquerda, vemos que as despesas administrativas recorrentes fecharam em 16 milhões, uma redução de 30% quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. Ao centro, reportamos as despesas com vendas, que tiveram um aumento de 1 milhão em relação ao primeiro trimestre de 2021, devido principalmente aos investimentos em marketing, PDV e outras ações comerciais para os próximos lançamentos. E à direita, reportamos as despesas não recorrentes, que reduziram 50% na comparação trimestral para 11 milhões. Vale destacar que essas despesas não recorrentes referem-se, em sua grande parte, às contingências e outras despesas de depuração do legado. No próximo slide, à esquerda, mostramos que o resultado financeiro foi 29 milhões pior do que no primeiro tri de 2021. Lembro que no primeiro tri de 2021 tivemos a reversão da cota subordinada de um CRI que afetou o resultado positivamente em 15 milhões. Sem essa reversão, o resultado financeiro teria sido 34 milhões negativo. Além disso, o CDI médio tri a tri passou de 2% ao ano para 10% ao ano nos últimos 12 meses. À direita, reportamos o prejuízo líquido no trimestre de 85 milhões, 15 milhões pior em relação ao primeiro trimestre de 2021. No próximo slide, mostramos o fluxo de caixa operacional, que consumiu 3 milhões de caixa no trimestre, devido aos investimentos em aprovação e marketing para os lançamentos que foram postergados para o segundo trimestre de 2022. Por fim, no próximo slide, resumimos o acordo de investimentos que assinamos em 12 de abril deste ano e que prevê a capitalização da companhia em pelo menos 250 milhões de reais e que contará com o investidor âncora comprometido a investir entre 130 e 180 milhões de reais conforme fato relevante divulgado na mesma data. Com isso, devolvo a palavra ao Klaus.
Obrigado, Kupi. Bom, entrando na sessão aqui de perguntas e respostas, a gente até o momento não recebemos nenhuma pergunta aqui na plataforma da MZ. De certa forma, a gente coloca o time de RI da companhia à disposição para eventuais dúvidas da companhia. E, sendo assim, eu encerro aqui a apresentação, agradeço a participação de todos. Obrigado e bom dia a todos.